E na tarde de hoje, nós estamos fazendo uma visita ao senhor Vitalino Cornelli, uma pessoa que sempre teve, né, uma ligação muito grande com o Espumoso, apesar de morar em Alto Alegre, porque Alto Alegre, durante muito tempo, pertenceu ao município de Espumoso. Inicialmente, senhor Vitalino, eu queria que o senhor nos dissesse a sua idade e como é que o senhor está hoje.
Olha, eu estou hoje, né, com 95 e graças a Deus eu me sinto bem de saúde. Eu andava um pouquinho meio sofrendo um pouco aqui da coluna, mas graças a Deus eu também melhorei também.
Seu Vitalino, o senhor tem uma história de vida muito grande. O senhor sempre morou aqui nessa região?
Sempre, fazem 82 anos. Eu vim aqui no ano 41, com 13 anos de idade, né?
O senhor veio da onde?
Eu nasci encantado. Eu vim de lá com 2 anos. Só que nós viemos de morar na Prata, dizendo no ano 30. Mas o meu pai escolheu a Prata, né, pelo seguinte: a Prata era para ser o município e não o Espumoso.
Não,
E depois
certo.
a paróquia também era para ser a Prata. A Prata, quando nós viemos no ano 30, tinha 4 casas de negócio. Tinha 2 salões de baile, tinha 2 ferrarias, tinha 2 açougues, tinha 2 moinhos de comércio, fábrica de móveis, fábrica de carroça, alfaiataria, fábrica de mandolato. Era uma vila com 2 salões de baile. Então, quando saía de uma festa, o dia de São Miguel, então dava um povo grande, porque saía 2 bailes, né? Cada salão fazia o baile. Então, ajuntava gente, que era uma coisa de louco, né?
E como é que foi se terminando? O que que você acha que aconteceu ali?
Ali depois começou, acho que o Espumoso, né, a crescer, e a Prata começou saindo, né, gente, né? Um para cá, outro para lá, e tal que tá hoje, né? Hoje não tem nada mais, né? Isso até é uma pena, né? Porque era uma vila, né? Uma vila grande, imagino, com tudo que tinha aí, né?
Sim.
E eu, com 13 anos, quando eu vim aqui no Alto Alegre, até nem era Alto Alegre, era São Marco do Faxinal.
Era outro nome.
Outro nome. Que quem botou o nome de Alto Alegre foi um padre de Selva. Ele fazia visita aqui, né? Ele era o padre Pacífico. E um dia inauguraram uma ponte aqui embaixo, aqui dos Morganos, e era missa campal. Aí os italianos ali, porque aqui em Roda morava com os Coraça, os Pagnussati, os Favetti, né? Então começaram a cantar com o italiano e jogar mora. Aí o padre disse: temos que trocar o nome, temos que botar Alto Alegre. Então tu ficou o nome, né, de Alto Alegre.
Porque era um lugar muito
É
alegre.
muito alegre, né? E nós viemos aqui, eu chamei o mano, o Ângelo. Ele era um rapaz solteiro, com 25 anos. Substituiu o Têncio Machado, que a firma, que nós viemos aqui, a firma, né, Pisato, eles tinham 14 filiais aqui na região, né?
Era uma firma de
Firma, eles tinham casa de comércio, tudo aqui,
Porto
né?
Alegre.
É. E então o Têncio Machado, o pai do
Do
doutor Gerson,
Gerson.
que cuidava aqui. E Campos Borges, então, era o Arlindo Piacentini. E aqui, a vila, aqui tinha só quatro famílias. Tinha o José Pio Vezão, o filho dele, e mais o José Zanque, que era sapateiro, e tinha uma bodega junto, né? E ali no salão velho que tinha, e onde que nós tinha a loja, e aonde que era o têncil que cuidava, né? Aí nós viemos substituir ele. Ele foi para Campos Bolos e nós ficamos aqui, né? Eu e o meu mano, né?
E o senhor foi uma pessoa que sempre teve uma participação muito grande na comunidade, e isso fez com que, inclusive, o senhor fosse vereador, né?
Sim.
O senhor teve uma participação muito grande, no caso, na política de Espumoso, porque Alto Alegre, nesse tempo, pertencia
É,
para
pertencia
Espumoso.
do mundo.
O que que o senhor pensava, sobre isso?
Bom, eu quando vim aqui no Alto Alegre, então a gente pertencia à Soledade ainda, né?
Exatamente, a soledade ainda, né?
Soledade, né?
Isso.
Então, em 55, eu fui criado no município de Espumoso. E eu fui vereador no ano 60, né? Então, eu fui 19 anos vereador, né? Então, assumi 60, 61 fui eleito presidente, né, da Câmara. E aí se licenciou-se o doutor Getúlio, que é do antigo PTB, e o
Getúlio
Setembrino,
Soares de Chaves, né?
o Setembrino Panhoussata, que era o vice pelo antigo PSD, né? E eles se licenciaram e eu assumi a prefeitura como prefeito interino, 15 dias. Inclusive que quem assinou o primeiro ato que eu fiz como prefeito foi que fiz o convênio, né, com a CN para trazer a luz elétrica de Itapera até Espumoso.
Olha, isso é uma notícia importante.
Né?
Muito importante.
Eu que assinei o convênio. E aí era o tempo do Brizola. Ali veio cinco escolinhas, né, daquela Brizoleta, né? Eu que consegui a colocar elas. Tem quatro aqui no Alto Alegre e uma em Campos do Bode. Fui eu que destinei os locais, né? As cinco Brizoletas. E como vereador, depois da primeira minha da proposição que eu apresentei como vereador foi a ponte, né, do Rio, que é onde que vocês passaram hoje, né?
Aliás, veio junto comigo, né, minha amiga Lisete Cornelli, filha do seu Vitalino, e a gente passou na ponte e ela conversou e contou essa história. E agora a gente quer que o senhor conte para o pessoal que está nos ouvindo a história da ponte sobre o Rio Butiá ali na praia.
E eu quando que eu fiz a proposição, eu fui vencido por 6-1. Nós éramos 7, né? Eles queriam fazer a ponte lá na Pratinha e aqui nós passamos no Val. Mas é o seguinte, que a nossa, na coligação PTB, porque o antigo PSD, então o Ritter, ele era vereador junto comigo. Mas ele rompeu logo a...
Coligação.
Aí eu fiquei de coringa, né? Aí o doutor Getúlio, um sábado de manhã, ele tocou o telefone. E eu tinha voltado tarde à noite. Eu tinha descido lá para Encantado com uma carga de porco. Aí a nona fui atender o telefone, era daquele de manivela, né? Aí a nona disse: quem é que está falando? Aqui é o doutor Getúlio. Dizer o prefeito? É o prefeito. Diz o Vitalino: olha, ele voltou tarde ontem de noite e está dormindo ainda, então chama ele. Aí eu levantei e falei: o que que manda, doutor? Diz: eu quero que tu me venha para fora hoje de manhã, eu quero falar contigo. Aí eu disse: vamos, estou com o caminhão carregado, pega o ônibus, que era o tempo daquele Hermes Querubino, né, que passava aqui. Aí eu peguei o ônibus. E aí ele estava me esperando ali naquela estação antiga, velha, ali no Purudo, né?
Na frente da igreja.
Ele estava ali fora me esperando. Aí entremos lá para trás e começamos a conversar e conversar. Ele não dizia nada. Eu também não pedi, né? O que ele queria. Aí tomemos o aperitivo, almocemos, tomemos umas 4, 5 Brahma, né? Aí era já 3:30 e o ônibus partia às 4. Digo: doutor, mas o que que tu quer comigo? Porque o ônibus vai sair, né? Diz ela: ué, eu recebi a papelama ontem de manhã e eu vi que tu foi eliminado, que tu foi 6 votos contra ti. Mas eu te digo, Vitalino, tu pode chegar no Alto Alegre e dizer de boca cheia: aonde tu marcar a ponte sai. Falou, né? Porque ela era até uma ponte velha de madeira, mais de pra cima, né? Eu que marquei o lugar aí, né? Diz: onde tu marcar o lugar, a ponte sai. Em 15 dias já começou a vir pedra para fazer a ponte.
E agora me conta por que que o senhor escolheu justamente ali onde tem essa ponte, senhor Vitalino.
Porque é o seguinte, eu escolhi porque no outro lado era a terra, né, do meu mano, né? E desse lado de cá era do Antônio Gato, e eu sabia que eles me davam licença, né?
Então ficou resolvido.
Então foi resolvido. E como vereador, já que nós estamos conversando, eu fui 19 anos, mas a mão na camisa, né? Não sei ganhar nada naquela época.
Naquela época, vereador não tinha salário, né?
Não tinha nada. Quando começou o passo. Bom, ali começou o Passo Real, eles foram fazer um saibramento, né, de Bispo Muso até o Salto. Era um tipo de um asfalto, né? Só que traçado pela Pratinha, Campina Redonda e Linha Bonita. E eu tinha uma festa aqui no Alto Areia, consegui, né, trazer o engenheiro Curte lá da Ciela, lá do Salto, o prefeito, que era o Rita. Eu dei uma mesada que me custou cara, né? Mas a hora de imaginar, né? Diz o doutor Curte, mas em final de conta, qual é que é a novidade que nós temos convidado, né, para esse anúncio? Digo, doutor, eu sei que está traçado o saibramento de Bispo Muso ao Salto do Jacuí, e passando pela Pratinha, a Linha Bonita e depois da Campina, eu quero que passe, né, pelo Alto Alegre. Diz, mas ali já é firmes que estão mandando. Porque nós fiquemos aqui isolados daí, né? Aí diz o engenheiro Curto, olha, se o prefeito der uma quantia, né, de óleo aí, nós vamos passar por aqui. Aí o Arthur estava junto, né? Eu dou 4 mil litros de óleo, feito o negócio, passando por aqui, né? O parque de exposição, quando que o falecido, hoje, naquele tempo que era vivo, o Têncio Machado foi lá oferecer o parque, né, para o, né, pro Arthur.
A terra era do seu Hortêncio Machado.
Escuta, 17 hectares e meio de terra, né? Era uma área grande, né? Mas eu botei o termômetro, mas eram 7 vereadores, dava 4 vereadores contra e só 3 a favor. Eu e o João Schmidt, não sei quem é que era, não sei se era, né? Bom, aí eu disse, Arthur, só que o Têncio disse, Arthur, eu quero 30 conto, mas à vista. E o Arthur tinha dinheiro em banco, né? Digo, Arthur, manda guardar um pouco, porque a coisa não está cheirando bem. Ele disse, mas que jeito? Diz, é um patrimônio. Digo, mas é patrimônio, mas vai dar 4 a 3. E eu sabia que o Benjamin Fiada Neto ia se licenciar e assumir os óleos Tavares, lá da Campina. E nós era vereador junto o tempo do Getúlio. E ali ele não se elegeu, ficou o primeiro suplente. O Benjamin se licenciou e os óleos assumiu. Cheguei e digo, Osório, tem um projeto de lei aí para entrar, para nós comprar aquela área do seu Hortêncio Machado, se nós aprovar, algum rei nosso, os vereadores, eu incentivei, né? Diz, conta comigo, Vitalino, conta comigo. Digo, Arthur, manda, 4 a 3.
Seu Vitalino, aos 95 anos, ensinando o povo a fazer política, né? É. Isso aí.
E mais a outra, não é que nem a coisa, a praça, a coisa Jacinto Rosa, é uma proposição minha, né? Aquela fui eu que fiz a proposição e foi construída.
Seu Jacinto Rosa, o que que ele fazia aqui em Bispo Muso? Uma vez eu escutei uma conversa que ele trabalhava, arrumava osso, que teria sido um professor para o Fauro. Isso é verdade?
Quem?
O Jacinto Rosa.
Sim, sim. Ele foi o pioneiro de Bispo Muso, acho que o morador mais velho, acho que ele era estrangeiro, ele, né? Ele veio, acho que ele era da Itália, guri, só que se criou e veio, né, lá para Guaporé, lá para baixo. Aí depois ele veio Bispo Muso e ele trabalhava, assim, tipo massagista, mas ele não era massagista, ele arrumava osso, né? Pé destroncado, uma coisa e outra. E eu, como vereador, e todo aquele, eu criei aqui o primeiro grau, porque é uma obra minha, porque o tempo que era
em Alto Alegre.
O tempo que era o Becker, que era o prefeito,
ele
botou Campos Bons e Santo do Jacuí e deixou nós fora. E a Clementina, né, o Bitinho, que ela era diretora, ela ficou louca. Aí começaram a fazer ter reunião. Foram lá no espumoso, o Edgar não estava. Aí era o Hector Macalós, que era o secretário. Aí eu até mandou eles a Soledade. Vai lá que está tudo lá papelando. Foram lá Terezinha Kenny, né, que era a delegada de ensino. Está tudo para Porto Alegre. E agora? Quem é que vai a Porto Alegre? Mas eu estava no Salto trabalhando, quando que eu assumi lá, que fiquei 5 anos. Né? Sábado de manhã me chegou.
Trabalhando na Cotrial.
É. Sábado de manhã me chegou uma Kombi lá lotada, com 12 dentro, o Padre Antônio e tudo. E Vitalino, tem que ir a Porto Alegre, nós se lembremos de ti. Ninguém não quer ir porque não são conhecidos, não sabe quem é que é. E eu trabalhei para o Edis Borges aqui, ele fez Edis Borges e lá no Leitão, casados os dois, 302 votos aqui no Porto Alegre. E me queria que eu vá juntinho, vai só o presidente do circo, que era o Alírio Batista. 9 horas nós chegamos na Assembleia, o Zininho Mazzucchi foi que nos levou, né, que tinha táxi. Aí eu cheguei no gabinete lá onde que era o deputado, veio a secretária, quem que manda? Eu quero falar com o deputado. Vocês são da onde, né, do Alto Alegre? Quem é? Que onde está? Chegou de deputado ali, tem dois senhores no meio de Alto Alegre, o Vitalino, mais um. Manda entrar! Manda entrar! Cheguei, o bicho, quando me viu, que me abraçou, disse, ô, Vitalino! Isso que ele manda, diga o deputado. É o seguinte, saiu a escola de área, que é o primeiro grau, e o prefeito deixou nós fora do Campos Borges e Salto do Jardim. Pegou o telefone lá com o Jorge Engel, que era o secretário de Educação. Jorge, como é que tá? Tem meio para ainda para, né, criar tal de escola de área, o primeiro grau? Diz, tem. Por quê? Tem uma comissão de Alto Alegre aqui, eles queriam que ia, mas o prefeito disse que não tem condição, que deixou fora. Mas tem, se eles têm os documentos, tudo aí, eu tinha as matrículas, tudo, né? Clementine me deu. Daí, poucos dias, 45 mil cruzeiros do deputado Lauro para ampliar. Fui reto já para aquele engenheiro de Carazinho, ampliar. Mais 30 dias. 25 mil é do Elis Borges. E mais uns dias criava a escola de área, né, do Alto Alegre. Campos Borges e Santos do Jacuí vieram 2 anos aqui na aula antes de ser criada lá, né? Então isso é uma honra, né, que a gente tem, né? E depois a praça aqui também tem uma obra minha, né? Porque nós tínhamos uma praça muito bonita aqui, e aquele padre louco que veio aí, disse, liquidou quando... Ele me fez um puxeirão com 40 mulheres, 3 juntas, que não é de boi, cortou tudo.
40 mulheres?
Hã? É? 40 mulheres.
Olha só.
E um puxeirão, e com 3 juntas, né, de boi, para a coisa cortar todas as árvores, coisa acerote.
Mas por quê?
Deu miséria.
Por causa de namoro.
Ele não, né, queria que os jovens ficassem namorando embaixo das árvores.
É. E daí...
Eu não vim ajudar, mas...
Aí eu fiz uma proposição para restaurar a praça, né? E estava aqui o Padre João. Padre João. Aí fomos para fora. Eu e ele, o Genuíno Morgan. Cheguei lá de Iguatur. Eu fiz uma proposição na Câmara para nós começar a coisa, a restaurar a praça, e foi aprovado unânime. 10 mil cruzeiros. Ele diz, olha, eu não vou dar em dinheiro, eu vou dar as árvores todas e mais o jardineiro. Digo, mas tem mais uma, tem que vir o esteira, uma patroa, uma carregadeira, um caminhão. Tem que vir o esteira, né, para arrancar os tocos daquelas árvores. Então, mais uma onda. É minha. E a maior obra que eu consegui foi a ponte, né, do Rio Jacuí aqui.
Me conta a história dessa ponte aqui na Bela Vista.
Na Bela Vista. Isso ali, eu era o cabo eleitoral, né, do...
Só para situar o nosso ouvinte, é a ponte de Bela Vista Selva.
A Selva, né? Isso. Tá. Então, que eu era o cabo eleitoral sempre, né, do Nelson Marquesano, né, que ele fazia 180, né, 200 votos. Mas eu, onde que tinha um deputado, eu ia, entregava o ofício, né, a ponta. Eu soube que ele estava em Carazinho inaugurando lá um supermercado da Ceasa. Eu quero mais outros três aqui, certo que não. Mas fiz o José Júnior, que era o escrivão, me bateu um ofício, né? Quando eu cheguei, eu estava discursando, estava, né? E quando ele me viu, eu dei risada. Dizia, vim, chumbo grosso, né? Aí, quando ele desceu, ele veio lá, que tinha um coquetel ali atrás, fomos lá, e já estava para cá. Dizia ele, quem que manda, Vitalino? Digo, está aqui, eu quero a ponte, né, do Rio Jaqui. A barca não tem mais condições. Eu vou te arrumar uma verba federal para tu parar de estar me incomodando, né? E arrumou 55 mil cruzeiros, fui direto para a firma Jacomini, daquela empreiteira de Soledad. 180 dias, a ponte estava pronta.
Seu Vitalino, como é que o senhor me explica? É uma habilidade política que o senhor tinha para conseguir tanta coisa em tão pouco tempo? O senhor é uma pessoa respeitada no meio político, sim, né?
Não, é que eu tinha muita visão e eu via pelas coisas pela, né, pela frente e eu não tinha preguiça, né, de me meter, né? Então, porque todo político tem que ter vontade, né? Não só político, né? Tem que ter vontade para fazer alguma coisa, né? E eu acho que eu nasci de vencedão, né? De politiqueiro, né?
O senhor tem 95 anos, seu Vitalino. Fazendo uma análise de tudo que o senhor viveu nesses 95 anos, tem alguma coisa que não agrade ao senhor hoje? O senhor acha que poderia estar melhor na vida de uma comunidade?
Olha, não é fácil a gente falar, mas...
Ok.
Mas eu acho que o Alto Alegre, né, para ser um município pequeno, poucos habitantes, aqui não tem pobreza, né, para tu arrumar um peão aqui é difícil. Eu acho que ele tinha que ter partido um ponto diferente, né? Podia ser até que o município modelo, mas é que foi começado, mas nunca foi visto a sociedade, o que eles queriam, o que eles não queriam, né? Como era a cabeça de um, dois, três. Então agora, hoje, a gente vê as falhas, né? A gente nota os erros que tiveram, né? Mas fazer o quê? Agora não tem mais meio, né?
E de todos esses projetos que o senhor fez, essas obras que o senhor conseguiu, qual é a que traz mais orgulho para o senhor?
Ah, eu, né, para mim, a coisa mais importante foi a ponte aqui, né, do Rio de Janeiro.
Para Bela Vista?
É, para Bela Vista, porque a barca só, né, passava automóvel, gente a pé, o cavalo, né? E agora onde que deu a vida, né, para o Alto Alegre, né? Então, eu estava vendo que uma ponte ali, eu acho que era muito necessário, né? E que causamente está aí, né? E agora eu estou pleiteando da Bela Vista, 15 de novembro, o asfalto.
Olha aí! E por que não, né?
Não, porque é aí que traz a vida, né, para o Alto Alegre. Porque vai dar um movimento...
Quantos quilômetros são?
Dá 8 quilômetros da Bela Vista, porque já tem uma parte lá que já tem asfalto. Quer dizer que daqui dá 15, né? Mas só que até na ponte já tem asfalto, né? Então são 12 da Bela Vista até a 15, mas já tem já uns 4 quilômetros, já tem asfalto. Acho que dá uns 8, 9 quilômetros. Né?
E com certeza o asfalto é uma coisa que agrega e promove o desenvolvimento de uma região.
Mas claro, né? E depois, né, para nós, para ir a Fortaleza, 15 de novembro, Mirubá, Cruz Alta, tu pega aqui, né? Então.
Quero perguntar outra coisa para o senhor, seu Vitalino. Com 95 anos de idade, passando por tudo que o senhor passou, lutando como o senhor lutou, sempre vivendo em comunidade, que recado o senhor deixa para esses jovens hoje que nós temos aqui na nossa região?
Olha, o recado que eu dou, que eu vejo aqui que tem gente perdida, da tal de cachaça e droga. Né? O jovem, eu acho que tem que se cuidar disso, né? Porque o que é viciado em droga, o que é bêbado, ele não tem voz ativa, né? Ele é uma pessoa assim que não tem futuro, né? Então, o ponto principal, eu acho que é isso aí. Né? E tem jovens aqui que muito inteligentes que tem, né? Mas só que eles têm que se cuidar, eles têm que ter um regime, né? Para não entrar nessa desgraça, né?
Eu acho que muito importante para isso é a constituição de uma família.
É isso
uma
aí.
Família firme, né?
Os pais têm que levar os filhos ao cabresto. Como que eu fiz aqui, os meus aqui, eu sempre tenho só dois rapazes, né? Oito moças. Mas não escondo que um que dá um grito para que se ajunta todo mundo, né? Olha, nós agora no domingo passado, entre neto e bisneto, nós estávamos em 40 ali na garagem.
Que lindo,
né? Não tem nenhum que... eu disse, não vou porque está lá furando, não vou porque está assim. E enquanto que chegam aí, tinha até com a Janeta lá de Goiás, né? Estava aqui também.
É muita história que o senhor teria para contar, né? Além de falar da questão de Alto Alegre, que é o seu município, Alto Alegre tem uma ligação grande com o Espumoso, então acaba que todo mundo gosta de ouvir as histórias, porque Espumoso está incluído nessa sua história de vida, né? E muita coisa que o senhor colocou ali são coisas interessantes.
Depois eu entrei, dizendo, no ano 70, quando nós vendemos aí as casas para o velho Sem, aí eu fui trabalhar na cooperativa, né, no ano 70. Entrei na cooperativa como técnico agrícola, né, para receber trigo de semente, né, que era o Setembrino, né, que era o diretor. Aí depois, aí eu fui para a balança, para o pesador. Em 73 eu assumi então o salto, né? Eu fiquei 5 anos lá no salto, até 78. Aí depois, quando vim lá no salto, então me deram um cargo, né, para mim, de fazer pagamento e fazer cobrança. Aí depois, quando eu me aposentei, né, em 83, aí eu vim em casa. Aí, em 84, o Setembrino me chamou, aí eu assumi o pontão de chefe de lá do posto, 4 anos. E os 4 anos que eu estava no pontão, eu consegui, o Delírio tinha minoria na Câmara. Eu cheguei e digo, Delírio, se tu me dá o que eu quero, conta comigo na Câmara. Ele apertou 5, feito o negócio. Eu consegui no pontão. Lá já tinha passado por um vice-prefeito e dois vereadores, né? Mas eu consegui um posto artesiano, um posto de saúde, então, uma pracinha na frente da igreja, de iluminação pública, calçamento em duas ruas e saibramento do pontão até o Dorigão.
Tudo isso lá para o pontão.
É.
E a energia elétrica
aqui
é
um
Alto Alegre, né?
Ah, tem mais isso aí, né? Eu tinha arrumado com o Lauro Leitão 41 mil cruzeiros para nós trazer uma energia elétrica do Itapero, de onde for. E ele, antes de mandar com dinheiro, ele mandou em material. Veio 2 de transformador, 10 bobinas, né, de fio, isoladores, cruzeta, né, no valor de 41 mil cruzeiros. Um dia, falando com o Olavo, nós era muito amigo, eu digo, Olavo, se tu botar a luz no Alto Alegre, eu te dou tudo aquele material. Dizendo, vou lá olhar. Feito o negócio. A Copresa foi criada em 68, aqui em 69 já não tinha luz lá.
Olha que batalha!
É. Foi a primeira vila que a Copresa eletrificou. Foi o Alto Alegre.
É muito interessante a gente fazer essa entrevista, seu Vitalino, porque a juventude, principalmente, ela não tem noção do que é batalhar tanto por uma comunidade. Então, é o exemplo que o senhor está deixando aí, viu? Um bom exemplo. Parabéns para o senhor. Né? Quero eu, se Deus quiser, chegar aos 95, com a lucidez que você tem aqui.
Chega, só tem
como. Qual é o segredo? Qual é o segredo, seu Vitalino, para toda essa vitalidade, essa memória excepcional?
Olha, eu não sei, mas eu sempre fui desse que nós tivemos horas, 12 horas amargas, né? Que tá aí com a mulher velha, pode dizer. Mas nós nunca nós perdemos o plano, o palpite, né? Então, quando que eu falava alguma coisa, tu uma nova dizia, acho que é verdade, né? Nós sempre se... Nós estávamos com ele conjunto, né? Então, e eu sou um deles, que se entra uma coisa aqui, sai aqui. Eu não sou desses que carrega mágoa, né?
Eu acho que isso é muito importante.
É. Eu não carrego mágoa. Eu vejo muitas vezes as coisas erradas, mas fico quieto. Cada um faz o que pode, faz o que quer, né? Mas eu, graças a Deus, eu tenho um espírito sem colégio, né? Eu tive 3 anos só de escola, né? E passar o que eu passei, né? Como político, como comerciante, né? E, então, é uma honra que a gente tem, né?
E a gente agradece a oportunidade que o senhor nos deu em conceder essa entrevista, né?
Uhum.
Uma oportunidade que eu acho importante que as pessoas escutem. Porque a gente procura fazer um resgate, seu Vitalino, da história da nossa região, da história do município. É importante que todo mundo saiba disso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Giro da Notícia. Uhum.